espaço. Mesmo aquele número que tu gostas.
É
bom
isso,
dia.
É isso. Bom dia. Bom dia. Cá estamos, não é? Só os dois hoje.
É verdade.
Tirando o Arsénio que está no trânsito, mas para ti, Elsa, especialmente.
Ai, queres que eu baixe as luzes?
Não. Tenho aqui uma mensagem de Jorge Jesus.
Ah.
Pode ser?
Claro.
Vamos a isso.
Welcome!
Welcome. Bem-vinda, Elsa.
Bom.
Welcome. Pronto, bem-vinda então de regresso ao estúdio da Sampaio Pina. Ontem foi emissão no Norte, no Porto, neste caso, junto. Foi no Porto Leixões, não é? Matosinhos, foi junto ali à Foz. Uma grande vista, sim.
E de repente venho para aqui fechada neste estúdio.
Pois é.
E ainda assim levas comigo, ainda é pior. Não é má, mas pronto, podia ser melhor. Podia ter mar.
Por isso mesmo, Jorge Jesus, solidário, deixou esta mensagem para ti. Agora mais a sério, esta é a mensagem que Jorge Jesus deixou para um novo jogador do Al Nassr. Custa-me ainda dizer Jorge Jesus, treinador do Al Nassr, mas é o que é, agora mudou de clube. Esta é a forma como Jorge Jesus recebeu o francês Kingsley Coman.
My player, El Come.
Nice to meet you.
I don't know speaking very well, but you speak English?
So? English. German,
português,
no.
Espanhol,
Entendo.
E pronto, vão se entender.
Eles lá vão arranjar a maneira, sim. Não é?
I don't know, speak English very well, mas o mais aqui vai ser verdade. JJ, agora mais a sério, pode no fim de semana ganhar já o primeiro troféu na Arábia Saudita. Está na final da Supertaça, ganhou 2-1 na última terça-feira, um dos gols até foi de João Félix. Se ganhar, será também o primeiro troféu coletivo de Ronaldo desde que chegou à Arábia. Portanto, é preciso chegar Jorge Jesus para Ronaldo, exato, provavelmente ganhar também um troféu coletivo. Vamos ver se assim será no fim de semana. E qual é a probabilidade? Ronaldo que chegou a Hong Kong, muita gente no aeroporto, e entre as muitas pessoas, estava lá, João Baião.
Ai, eu vi. Incrível. Opa, tão queridos, ali abraçados. Gostei muito.
Incrível. Qual é a probabilidade de ir a Hong Kong e encontrar João Baião no meio da multidão?
Exato.
Surreal.
E não sei se viste, eu passei assim na diagonal por uma imagem de uma nova estátua de Cristiano Ronaldo inaugurada na Madeira.
Não vi.
Em tronco nu.
Ok.
Vê.
Está bem. Vale a pena ou vou
assustar-me? Está muito realista.
Está bem, pronto. Mas é muito giro a imagem com o João Baião e ele estava a passar de repente. Olha, João Baião. E depois eles abraçaram-se os dois. João Baião tirou selfies.
Sim, foi muito giro.
Muito giro em Hong Kong. Ontem falei aqui da história do mamar e do amor. Vocês estavam no Norte, mas lembram-se bem da história.
Claro.
Recordo esta frase. Parte de um jogo da Liga Europa que tinha o amor e o mamar. Para conter o amor, talvez o mamar fosse melhor. Esta era a frase que
recebemos.
Para conter o amor, talvez o Ali Mamar fosse melhor.
Isto porque os dois cruzaram-se. Eu lembrei-me de um jogador ganês que esteve no Mundial do Qatar, que se chama Djiku. Ora, dizer Djiku, um defesa central, em Portugal não é muito grave nos relatos, mas com a pronúncia ou com o sotaque brasileiro dá logo outro destaque. E ficou só estranho num lance em que Djiku corta para canto.
Bola levantada na grande área, afasta Djiku para trás. É escanteio. Ele afastou com a perna.
Ele sentiu-se na obrigação de esclarecer. Mas seria possível no futebol, não é?
Sim, afastar
não
de Jiku
é falta,
para
pois
fora.
Não
é falta. Jiku
só é
não
falta
é
com as mãos.
Sim, o jogador não tem culpa de chamar Jiku.
Claro.
E a pronúncia brasileira leva para Jiku. Foi Jiku para fora, mas atenção, foi com a perna. O Ruben já falou aqui nas notícias sobre o jogador que se tornou agora o mais utilizado sempre no futebol mundial. O Fábio, guarda-redes brasileiro, atualmente no Fluminense, 44 anos. É a partir de agora, na história do futebol, o futebolista com mais jogos, 1391. Ultrapassou também guarda-redes Peter Shilton, em inglês. Fábio, que foi alvo de várias homenagens, por isso mesmo, naturalmente, são quase 1400 jogos. Em contraciclo, queria destacar aqui, e vamos sentir-nos velhos com esta notícia, o Estrasburgo, de França, começou a Liga Francesa no último fim de semana com 11 jogadores. Eu repito, os 11 jogadores que entraram em campo, todos eles nasceram no século XXI.
Porquê que traz essas notícias?
Entrou assim o Estrasburgo na história do futebol com todos os jogadores a nascerem neste milénio. O mais velho tinha 22, o mais novo 19. Portanto, estes jogadores, muito rapidamente, não sabem o que é um VHS, ou nunca lidaram com um VHS, com ir a videoclubes buscar filmes, saber o que é cassetes e gravar de músicas de deck para deck.
Claro.
Lembras-te bem disto, não é?
Claro.
O que são francos franceses, neste caso, por exemplo, a falar de França, como é usar mapas físicos gigantes para se orientar em cidades que não se conheciam, não é? Agora é tudo muito mais fácil. O que é ligar a televisão só ter poucos canais e não ter plataformas, enfim, estes jogadores não sabem o que é isto. A média de idades deste clube é de 20 anos, o próprio treinador tem 41, e do plantel completo, só dois têm mais de 23. Um tem 30, outro tem 35. e o restante plantel tem 23 ou menos. Portanto, está aqui um exemplo que eu acho que até é giro de seguir.
Sim,
estes dois claramente estragam a média. Amanhã falarei do contrário, de alguém que terminou a carreira. Mas tem também aqui umas peculiaridades, mas isso trarei amanhã. Mas aqui a história é um 11 completo de jogadores nascidos no século XXI.
Estou a imaginar o treinador a tentar usar referências... Eles não vão perceber.
É como nós quando falamos com os nossos filhos sobre algumas coisas. Eu quando explico que havia dois canais apenas em Portugal, eles não percebem.
O quê?
Dois canais.
Estava à espera que abrissem.
A preto e branco. Como assim?
É que é possível?
A preto e branco. Mas sim, é verdade.
Paulo Rico, então até amanhã. Obrigada. Se quiser ouvir a linha de passe novamente, ou porque apanhou a meio, ou seja o que for, ou porque gosta muito de ouvir aqui a voz do Paulo Rico, então está disponível em podcast.